Senhores deputados, estamos em condições de começar a reunião. Eu pedi-lhes que criassem ambiente propício. E começávamos pelo primeiro ponto da ordem do dia, que é a apreciação e votação da ata 234/12, relativa à reunião de 14 de janeiro de 2015. Alguma objeção relativamente a esta ata? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a realização de audições sobre o setor do táxi. O deputado Bruno Dias quer apresentar...
Sr. Presidente, eu julgo, se não estou em erro, que a questão já foi equacionada e foi objeto da análise dos vários grupos parlamentares. O requerimento é bastante explícito. E nós propomos que a avaliação e a análise da situação do setor com as entidades representativas e com o IMT designadamente para acompanharmos o ponto de situação de alguns dos dossiers que vinham sendo colocados e apreciados, penso eu, por essas entidades, era de toda a importância, porque a situação e os problemas que o setor atravessa, e até especialmente no interior do país, fala-se muito às vezes nas questões mais dos meios urbanos, etc., mas nas regiões do interior isto acontece com maior até impacto na vida local, e tinha todo o interesse que nós apreciássemos a situação e tivéssemos essa audição sobre o setor. Muito obrigado.
Portanto, não havendo inscrito... Sr. Deputado Manuno Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Dar nota de que nós acompanhamos o requerimento. Agora sugeríamos e propunhamos, se fosse de acordo do PCP, podermos fazer estas audições em sede do Grupo de Trabalho de Audiências, porque há um conjunto de matérias que vamos ter a oportunidade de discutir aqui em reunião plenária e parece-nos que não diminui a importância da questão. Focaliza também um bocadinho a discussão e permite-nos fazer o levantamento das situações que nos parece que são relevantes e que não deixaremos de acompanhar.
Bom, senhores deputados, temos, portanto, vamos votar com esta adenda que o senhor deputado Nuno Matias acrescentou e, portanto... Então, votemos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição da entidade reguladora dos serviços energéticos e da autoridade da concorrência sobre questões relacionadas com o custo da energia. Para apresentar o requerimento, a Sra. Deputada Hortense Martins, por favor.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, o requerimento é sintético, mas a questão fundamental é que esta Comissão também tem, naturalmente, as questões da energia e, como se sabe, a ERSE já há algum tempo que não é ouvida na Comissão. As questões relacionadas, quer em termos de... da concorrência, que diz respeito à energia, eletricidade e gás, quer sobre a questão da regulação, e eu sei que também isso é matéria que deve preocupar o Governo, e sei que de alguma forma também estas questões têm que ser, e acho que a maioria também concordará, que têm que ser aprofundadas e atentamente avaliadas, e que cabe a nós deputados fazê-lo em sede desta comissão, a intenção deste requerimento é essa mesmo. Depois também estão sobre a mesa, os deputados que acompanham mais estas matérias, questões de alterações que dizem respeito precisamente a estas matérias e outras que a ERSE tem a seu cargo. Portanto, a questão da audição que este requerimento propõe, da ERSE e da concorrência, é assim, na ótica do Partido Socialista, absolutamente imprescindível para também aprofundarmos nestas matérias o nosso trabalho.
Não há inscrições. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento, nós não temos nada a opor, mas propunhamos, até por racionalidade da decisão. A Autoridade da Concorrência virá cá no âmbito de um outro requerimento em relação aos preços dos combustíveis, e onde necessariamente se falará sobre energia, sobre a questão que é colocada neste requerimento. E, portanto, aquilo que sugeríamos é que viabilizássemos este requerimento, ou votássemos este requerimento, em relação à audição da ERSE, que é a única entidade que, no caso, não está agendada nenhuma audição. Porque nos parece a nós redundante estarmos a viabilizar duas vindas de uma mesma entidade para um tema que ainda por cima é conexo e onde se pode perfeitamente tratar de todas as matérias que estão propostas no requerimento do Partido Socialista. Portanto, com esta ressalva, nós viabilizaremos este requerimento.
Faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento aos colegas. Não é para acrescentar muito mais, faz todo sentido. Queria só, se confirmar, é uma questão de mero pormenor, seguramente já pensaram nisso, é avisar depois a Autoridade da Concorrência para que venha preparado para discutir a matéria, porque a Autoridade da Concorrência prepara um conjunto de relatórios, não tem enviado sobre combustíveis, presumo que os continua a fazer, só deixou de os enviar, e portanto era bom trazer-nos dados para podermos somar, sendo assim, de facto, realizamos só a segunda audição, uma vez que de facto já está, não sei se já a data está até marcada para a vinda da ADC.
Deputado Bruno Dias, a sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não há nada contra que a Autoridade da Concorrência... Acho que faz sentido que a Autoridade da Concorrência venha cá para uma audição, desde que depois a grelha de tempos considere os dois temas. Ou pelo menos este somatório de discussões... para não prejudicar nenhum deles, porque, embora sejam muito aproximados do ponto de vista temático, não são exatamente a mesma coisa e os problemas são separados e são específicos. Por isso, inteiramente de acordo com esta ideia de remeter a questão para a Autoridade da Concorrência do ponto de vista do contacto de, olha, os senhores vêm cá naquele dia com aquele tema, e, entretanto, decidimos acrescentar mais este tema para o contacto convosco. E a ERSE também, quer dizer, não fazia sentido para o... Quer dizer, no quadro atual seria a NMC e não a ERSE em relação aos combustíveis, com os temas que, entretanto, são acrescentados. Faz sentido a ERSE vir à Assembleia, portanto, estamos de acordo com a hipótese. Mas, naturalmente, dito isto... O partido requerente é o PS, que se faz questão de ter uma audição numa data separada, não seria por nós que essa questão seria inviabilizada e, portanto, estaríamos de acordo, não inviabilizaríamos essa possibilidade. Muito obrigado.
Deputado Hortêncio Martins, por favor.
Eu devo dizer que até quando... estive a pensar sobre isto, também coloquei a hipótese de essas questões serem juntas ao requerimento anterior. Mas também temos que ter aqui em atenção algo como o Sr. Deputado Bruno Dias também referiu, que tem a ver, os temas, apesar de globalmente serem energia, são, na sua profundidade e natureza, bastante diferentes. E se nós queremos uma discussão, eu não estou contra que se aprove como sugerido pelo Sr. Deputado Matias, Nuno Matias, mas eu acho que também temos de ter a consciência que da audição da ERSE e da audição necessariamente que as datas de agendamento que vão ser primeiro a audição sobre sobre os combustíveis em relação à autoridade da concorrência, pode-se chegar à conclusão que não houve tempo para aprofundar, não obstante, mesmo que qualquer alteração que se possa fazer à grelha, no sentido de alargamento dessa mesma grelha, e virmos a necessidade de, posteriormente, voltarmos a agendar a autoridade da concorrência especificamente sobre esta matéria. Mas eu acho que, pronto, acho que isto também é de bom senso, e se nós verdadeiramente estivermos interessados em aprofundar o que está, os assuntos em causa, acho que chegaremos também à conclusão de que se pode ou não fazer uma outra audição da autoridade da concorrência posterior à autoridade da ERSE. Pelo que, pronto, podemos dar o nosso acordo ao sugerido pelo PSD.
Bom, senhores deputados, portanto, com esta condicionante, pomos à votação. Deputado Bonadinho. Então, votemos o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com a condição que foi expressa. Podemos passar ao ponto 4? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço a possibilidade. Eu queria só chamar a atenção que, do ponto de vista do registro e do ponto de vista da... Não é do registro, é da publicitação e da abertura das audições, da mesma forma como entidades do Estado pode ser importante ou ser útil que haja essa divulgação, como se vai fazer em relação à NMC, à ADC, à ERSE, eventualmente o IMT poderia fazer sentido ser ouvido em audição, embora eu entenda que todos deviam ser feitos, todas as audições deveriam ser feitas em comissão. Isto não é estar a voltar atrás, o acordo está dado, o acordo está dado, mas eu queria só alertar porque pode haver eventualmente alguma ponderação da parte de todos nós em relação à possibilidade de ouvir em comissão alguma ou algumas destas entidades em relação ao ponto anterior. Isto é uma questão que eu sugeria que não ficasse assunto encerrado, sugeria que ponderássemos sobre isso e que voltássemos a falar, embora, quer dizer, aquilo que está dito, não é para voltar atrás, e continuo a achar que todos deviam ser em comissão, mas é para voltarmos ao assunto.
Deputados, não voltemos agora a esse ponto, está votado e, portanto, é matéria que está ultrapassada. Voltaremos todos os momentos. Neste momento está votada. Portanto, eu só estou a dizer um facto, matéria factual. Essa discussão poder-se-á meter num outro ponto da ordem de trabalhos futuramente. Passamos agora ao ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações sobre a participação ativa na transferência de prejuízos de uma sociedade privada para o Estado. Partido Socialista, deputado João Paulo, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PS, apresentou este requerimento, considera esta matéria de enorme gravidade e altamente delicada do ponto de vista político. Passemos aos factos. Facto número 1. O consórcio ELOS, Ligações de Alta Velocidade, constituído por 15 sociedades empresariais, contraiu um financiamento de 690 milhões de euros para a construção do troço Pulseirão-Caia, parte integrante da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Facto número 2. Sérgio Monteiro representou um dos acionistas, Caixa Geral de Depósitos S.A., nas negociações que o consórcio ELOS Ligações de Alta Velocidade encetou para a obtenção do financiamento bancário. Facto número 3. A 8 de maio de 2010, Sérgio Monteiro, na qualidade de representante do acionista, assinou com um determinado sindicato bancário o contrato de financiamento para a construção do troço ferroviário Pulseirão-Caia. Facto número 4. A instituição Caixa Banco de Investimento fazia parte do sindicato bancário a quem o consórcio ELOS contratou o financiamento. Facto número 5. Sérgio Monteiro, agora na qualidade de administrador da Caixa Banco de Investimento, assinou o contrato de financiamento com o consórcio ELOS. Facto número 6. Sérgio Monteiro esteve duplamente envolvido no contrato de financiamento celebrado entre o consórcio Elos e o sindicato bancário. Assinou como representante de um dos acionistas do consórcio Elos e assinou como administrador de um dos bancos do sindicato financiador. Facto número 7. O contrato de financiamento de 690 milhões de euros foi coberto por contratos swaps celebrados entre o consórcio Elos, no qual Sérgio Monteiro representava um dos acionistas, e um conjunto de instituições bancárias. Facto número 8. Em janeiro de 2013, Sérgio Monteiro, já na qualidade de Secretário de Estado das Infraestruturas e dos Transportes, e Maria Luísa Albuquerque, assinaram conjuntamente a decisão de transferirem para o Estado um contrato privado. Repito, transferir para o Estado um contrato privado. A par pública passou a assumir a posição contratual do consórcio Elos nas linhas de financiamento contratualizadas com o sindicato bancário, incluindo os contratos swaps associados. Facto número 9. Em abril de 2013, dois secretários de Estado foram afastados de funções por terem decidido ou participado na decisão de contratos swaps especulativos e prejudiciais ao Estado quando exerciam funções de dirigentes ou administradores de empresas públicas. Facto número 10. Sérgio Monteiro agiu em causa própria ao ter participado na decisão de transferir para o Estado um contrato privado no qual se envolveu na dupla qualidade de representante de um dos acionistas do consórcio Elos e de administrador da Caixa Banco de Investimento, uma das instituições integrantes do sindicato bancário. Facto número 11. Sérgio Monteiro, secretário de Estado, transferiu para o Estado o ónus do contrato privado que Sérgio Monteiro, diretor da Caixa, celebrou com Sérgio Monteiro, administrador da Caixa Banco de Investimento. Trata-se de misturar negócios com política. Facto número 12. Sérgio Monteiro não zelou pelo interesse público na decisão de transferir para o Estado um contrato privado com contratos swaps associados, isto é, com perdas potenciais associadas. Facto número 13. Presentemente, os contratos swaps associados a esta decisão de Sérgio Monteiro e de Maria Luísa Albuquerque importam para o Estado uma perda potencial de 153 milhões de euros. Facto número 14. Soube-se recentemente que uma das linhas de crédito que fizeram parte do contrato privado de financiamento que Sérgio Monteiro transferiu para o Estado, no valor de 87 milhões de euros, afinal ficou no consórcio Elos, sendo que o contrato swap associado a essa linha de crédito, de 87 milhões de euros, passou para o encargo do Estado. Sérgio Monteiro manteve o empréstimo no privado, mas transferiu o swap para o Estado. Conclusões. Primeira, Sérgio Monteiro agiu em causa própria ao decidir como secretário de Estado sobre um contrato privado em que esteve duplamente envolvido enquanto dirigente e administrador bancário. Segunda conclusão. Sérgio Monteiro não defendeu o interesse público ao transferir para o Estado um contrato privado com elevados riscos associados, cujas perdas potenciais elevam-se atualmente a 153 milhões de euros. Terceira conclusão. Sérgio Monteiro misturou negócios com política. Quarta conclusão. Sérgio Monteiro transferiu para o Estado um contrato swap associado à linha de crédito, a uma linha de crédito que manteve no consórcio Elos, ou seja, a perda potencial passou para o Estado, mas o crédito ficou com o privado. Quinta conclusão. Sérgio Monteiro tem de esclarecer por que razões foram tomadas estas decisões e por que estas decisões se diferenciam dos atos que levaram ao afastamento de dois colegas do Governo. Última conclusão. A maioria PSD e CDS não devem impedir a vinda de Sérgio Monteiro ao Parlamento.
Deputado, está apresentado o requerimento. Quem se inscreve? O Sr. Deputado Bruno Dias.
Já. O PCP votará favoravelmente em relação a este requerimento, até porque gostaria de acrescentar aquilo que resumidamente também disse no plenário na semana passada, aquilo que me parece que tem muito interesse é nós ouvirmos o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, a explicar-nos porque é que as decisões que ele tomou são boas para 180 milhões de euros, não é?
Sim, atualmente 153
milhões, de parte dos potenciais. Não, pois. E aquelas outras que foram feitas em relação a 1.008 milhões de euros são más. Isto é, o comunicado do Estado de Estado, melhor dito, do Ministério, salvo erro, defende e explica minuciosamente as vantagens de não se ter transformado perdas potenciais em perdas reais. Ou seja, não se cancelou o contrato swap, não se fez o pagamento, transformando assim perdas potenciais em perdas reais. Ora, acontece que foi exatamente isso que foi feito em relação a 9 empresas públicas, com 9 grandes contratos, que transformaram perdas potenciais, é verdade, de pouco mais de 2 mil milhões de euros, em apenas 1.000 milhões de euros de perdas reais. Ora, isto é exatamente o contrário daquilo que o Estado de Estado, Sérgio Monteiro, agora está a explicar que foi bom fazer. Foi não transformar em perdas reais e não cancelar os contratos de swap e não pagar aos bancos aquele dinheiro todo. E, portanto, se isto é bom para 100 e tal milhões de euros, eu queria perceber porque é que o contrário também é bom para mais de 1.000 milhões. E, portanto, é bom que ele venha cá desempatar. Explicar porque é que ele tem razão e a Ministra das Finanças não tem. Quando defende aquela opção de pagar os cancelamentos dos swap sem mais conversa, como nós apurámos na altura na Comissão de Inquérito. E por isso, especialmente por isso, é que eu acho que é interessante o Estado de Estado vir cá, que é para explicar porque é que fez aquela decisão de não pagar e não cancelar e continuar, porque chegando ao fim do crédito, segundo ele, chega-se ao fim do crédito e o contrato swap está a zero. Portanto, custo zero de perdas reais. Então, para que é que se fez ao contrário para 1.000 milhões de euros que se cancelou e pagou? E isso é que eu gostava que ele viesse cá explicar. Ele até sabe disto tão bem, tem tanta experiência disto. Se calhar vem cá confirmar que a gente tinha razão. Muito obrigado.
Senhores deputados, não há ninguém inscrito. O senhor deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, nós até nem não compreendemos muito bem como é que o Partido Socialista volta a pegar neste tema e nos termos em que o faz. Quer o próprio requerimento, quer agora a intervenção, que eu vou ligar uma preocupação de fazer acusações, que traduz também nessas acusações alguma falta de conhecimento sequer até do que é um swap, como é que ele se faz, porque é que ele se desenvolve, e traduz um desconhecimento total, que eu não percebo, não compreendo, do trabalho que foi desenvolvido na Comissão de Inquérito aos swaps. Como sabem, o Parlamento resolveu, e bem, fazer uma Comissão de Inquérito à contratação de swaps, e nessa altura foram escalpelizados todas as pessoas que deviam ir à Comissão, requeridas por todos os deputados, por todos os parlamentares, foram à Comissão, foi tudo devidamente escalpelizado. Este tema do swap transferido num contrato de financiamento para a par pública, que é o que está aqui em causa, e já foi esclarecido pelo Secretário de Estado num comunicado que enviou recentemente, e vocês tiveram acesso a ele de certeza, esclarece claramente que esta decisão foi tomada porque este swap estava associado a um contrato de financiamento e foi analisado pelo IGCP. A diferença em relação aos contratos complexos ou que tinham ali um potencial, eu não gosto muito da palavra especulativo, porque em alguns casos é mesmo especulativo, noutros não será, mas há casos em que pelo menos complexos são, noutros não será. Não estou a falar neste caso concreto deste contrato, ou seja, o deputado João Paulo Correia. Estou a falar de contratos que analisamos na Comissão de Inquérito aos Swaps. Quem lá esteve na Comissão analisou isto com a profundidade que quis fazer, mas, não, mas podia tê-lo feito. E faz parte do relatório. Nessa Comissão de Inquérito, na altura a senhora atual Ministra das Finanças, na altura a senhora Secretária de Estado das Finanças, do Tesouro, teve que esclarecer qual foi a motivação que levou à transferência deste financiamento, que tinha um contrato de swap associado. Facto número um, senhor deputado João Paulo Correia, facto número um, todos os contratos que estavam complexos, que tinham, que foram feitos num ambiente e com umas motivações que não se compreenderam, para ser assim mais simples na minha abordagem, que não foram devidamente analisada o risco que eles incorporavam, todos esses contratos foram cancelados. Houve uma decisão tomada pelo Governo, e bem, de resolver esses contratos antecipadamente, porque o potencial de risco que tinham era muito elevado. Tanto quanto foi analisado na altura pelo IGCP, e este contrato foi analisado pelo IGCP e não incorporava, eu não conheço agora o contrato com rigor, mas não incorporava essa componente de complexidade. Outra questão, um contrato swap, seja ele em qualquer financiamento, pode ter uma perda potencial, e ele próprio, ser um contrato swap normal, sem ter um risco acrescido de alguma complexidade. Pode ter. E quem sabe destas coisas sabe perfeitamente que é assim. Quer dizer, não tenho em relação a isso nenhuma dúvida. Penso que o deputado João Paulo Correia também saberá isto, independentemente do que disse. Coisa diferente é E o Partido Socialista tem aqui uma intenção clara, que já se percebeu qual é a intenção. A intenção é tentar esquecer, escamotear o relatório sobre o processo do TGV. Já se percebeu. Há um relatório de final de contas que põe em causa o trabalho, ou pelo menos o projeto que havia em relação ao TGV. Querem escamotear isto. O que eu vos quero transmitir, de uma forma muito clara, em nome do PSD, é que o comunicado, quer na questão do inquérito, ficou tudo devidamente esclarecido, pensamos nós, e aliás podem ver as atas, e há uma referência no comunicado da Sociedade de Estado de Transportes e Comunicações, que enviou recentemente esse comunicado, também tiveram acesso a ele, há uma referência a essa ata e há referências à explicação dada pela Sociedade de Estado na altura, em 2013, sobre este processo. O Partido Socialista resolveu recuperar esta questão, por razões que já se percebeu quais são, e porque, para dar corpo aqui a uma notícia que veio nos jornais. O que foi decidido na altura, e isto está escrito, não sou eu que estou a dizer, foi o Governo que o disse, é que a transferência do financiamento com o SOP associado permitia à par pública obter um financiamento com preços mais vantajosos do que um financiamento obtido no momento. É isto está explicado pelo Governo. Mas não estou a ver onde é que está aqui a complexidade do problema. O Partido Socialista devia explicar, que ainda não explicou, nem na questão de inquérito conseguiu explicar, é como é que, estando no Governo, foi absolutamente responsável pela calamidade, eu não sei qual a palavra que poderia arranjar para aqui, mas o desastre total, que foi a forma como as empresas públicas, no setor de transportes e rodoviário, grandes empresas públicas, fizeram um contrato de swap. E eu acho que o PS é que tem muito para explicar sobre essa matéria. E se quiser voltar a explicar, pode fazê-lo, já que na Comissão de Inquérito não quis fazer em muitos momentos. A forma como se comportou na fase final da Comissão de Inquérito, a forma como votou o relatório e resolveu não participar na votação, portanto, o Partido Socialista tem muito para explicar sobre isto. E pode fazê-lo a todo momento. O debate pode ser trazido novamente, mas é para explicarem que esses riscos potenciais transformaram em reais, eram contratos que nem deviam existir. Um outro aspecto, Sr. Presidente, e termino, para dizer o seguinte. Com este Governo, o que foi decidido foi resolver esses contratos, acabar com esses contratos, e evitar que houvesse novos contratos desse tipo de natureza, com esse tipo de complexidade. Isso foi conseguido. O GCP não faz contratos dessa natureza desde que este Governo tomou contacto com esta matéria e tomou essa decisão. Isso é verdade. Portanto, este contrato vem do anterior Governo. Poderia haver uma explicação, eu até pensava que o PS vinha aqui hoje, posso terminar, Sr. Deputado? Eu pensava que o PS vinha aqui hoje explicar como é que esse contrato foi feito. Quer dizer, é assim tão mal feito o contrato? Foi feito quando? Em 2010. Quem é que estava no Governo? Eu acho que deviam explicar aqui, mas é como é que esse contrato foi feito, por quem é que foi feito, quem é que era o Estado de Estado na altura, quem é que era o Governo na altura. Então, afinal, o contrato tem tanta complexidade. É assim tão mal feito, mas foi feito com a Caixa Geral. Se o contrato é mal feito, o PS tem que vir aqui a esta Comissão e ao Parlamento explicar porquê que fez um contrato desses. Essa é que é a questão fundamental. Posso? Portanto, é preciso perceber se isto não é um privado, não é um privado, não há transferência. Não há transferência de financiamentos de um privado para o setor público.
Senhores deputados, não entremos em diálogos. Senhor deputado Hélder Amaral, faz favor.
Senhor Presidente, eu estou em estado de choque. Pela incompetência do Partido Socialista apresentar o requerimento desse, nós podemos fazer esta discussão da forma mais dura possível, mas não sei se o Partido Socialista fica no mesmo estado em que está. Podemos. Porque... Mas fazendo... Não, porque eu vou tentar explicar porquê. Fugindo, regressando ao TGV, se o deputado foi ver quando é que foi assinado esse contrato que deu origem a este swap, da assinatura do Poceirão Caia, se o deputado foi ver que umas semanas antes o mesmo governo anulou o Lisboa-Poceirão, com decreto, com uma resolução do Conselho de Ministros a dizer que por degradações das condições financeiras o Estado não tinha condições de assinar esse contrato. E havia suspeitas na altura que esse contrato foi anulado, que foram os espanhóis que ganharam e não a Motengil. O senhor sabia disso? O senhor sabia que meses depois, quando as condições financeiras do país já estavam mais degradadas, quando a dívida pública já era maior, quando estavam quase a pedir assinaram um contrato do Poceirão Caia, depois do CDS apresentar um decreto-lei para não assinatura desse contrato no Parlamento... Não, os senhores assinaram nessa altura. Sabe o que é que diz o senhor Ministro Teixeira dos Santos sobre o assunto? Quer ir revisitar o que é que diz o deputado Paulo Campos e ministro, ex-ministro Teixeira dos Santos na Comissão de Inquérito das PPP sobre esse contrato? Quer ir revisitar isso? Foi ver, devia ter ido ver para explicar ao país porque é que o mesmo governo que anula o Lisboa-Poceirão, meses depois, com os mesmos argumentos das degradações que aconteceu, assina que o Grupo Elos, onde está quem, qual é a empresa que está no Grupo Elos e quais são os nomes envolvidos? Dizia, já agora diga tudo, isso tem um consórcio de várias empresas, diga todas. Não é? E depois...
Será que não sabe se tem
Não, sei. Sei pelo menos uma. E depois perguntamos porquê é que se assina um contrato desses? Porquê é que se assina um contrato desses? Quando as condições financeiras são exatamente as mesmas que o Conselho de Ministros dizia que não eram possíveis para Lisboa. E, portanto, não. O senhor falou no contrato para ser um CAIA. Portanto, é preciso, e é a assinatura desse contrato. Mas lembra-se de um ministro que dizia que uma pessoa pode viver com a coluna torta, sem perna, sem braços, mas declaração de impacto ambiental mortal. Sabe porquê que esse contrato não foi cancelado? Sabe? Porque faltava a declaração de impacto ambiental. Já percebeu? Porquê é que um governo faz uma assinatura de um contrato não cumprindo o mínimo do bom senso, tendo em conta as contas públicas? Aliás, o próprio governo que dizia não há condições financeiras para avançar com o projeto, depois assina um contrato. Sabe o que é que diz a Deloitte no relatório das PPP sobre aquilo que pode ser a indemnização do Grupo Elo sobre a assinatura desse contrato? Que agora aparece no jornal e no Tribunal de Contas, que também reuniu um sábado à tarde na presidência do Conselho de Ministros para resolver problemas de 8 subconcessões, que diz o senhor presidente do Tribunal de Contas, ficou muito mal disposto, que era o dever de cooperação. Eu chamo-lhe outra coisa, mas é dever de cooperação. Mas veja o que é que diz o relatório do Tribunal de Contas sobre as potenciais perdas e indemnizações do contrato que nunca devia ter sido assinado. O PCP absteve-se, não falha a menor. E depois, e agora vamos ao contrato. O Governo decidiu pedir ao IGCP, pedir a um conjunto de entidades que fizesse um estudo do que é que eram contratos swaps, todos eles feitos, na grande maioria, pelo seu Governo, um deles pela atual Ministra das Finanças, no caso da Refer. Todos foram avaliados e, por maioria da razão, os feitos ou negociados pelos, então, de Sérgio Monteiro, que, por maioria da razão, representava sempre os consórcios financeiros, porque ficou decidido que o Banco Nacional representava todos os consórcios financeiros. Era, por exemplo, porque os outros bancos eram estrangeiros, era o JP Morgan, etc, etc. E, portanto, houve esse envolvimento. O IGCP e um conjunto de entidades fizeram um estudo de todos os swaps e separaram swaps tóxicos. O deputado Bruno Dias pergunta porquê. Se for ler o relatório, se pedir, teve a oportunidade de ver, e o seu colega que esteve na comissão de inquérito leu com atenção devida, só um a um, e, portanto, também lá está esse. E porquê que o IGCP classificou? E porquê que o IGCP classificou estes os contratos swaps em tóxicos, muito tóxicos e não tóxicos? E havia um, e dizia, mas porquê que não são todos iguais? Não, havia, por exemplo, um que é considerado o contrato swap pior do mundo. Há um que é o do Metro do Porto, que é um contrato assinado às 10 da manhã e às 6 da tarde já tinha perdas potenciais à volta dos 60 mil euros, não sei se o número era esse. É considerado o pior do mundo. Portanto, em todos aqueles que eram considerados muito tóxicos, o Governo resolveu resgatar. E as perdas potenciais estavam definidas. E a Comissão de Inquérito foi para saber se essa decisão do Governo era correta ou não. Foi essa, onde estavam estes também. Aliás, nessa mesma Comissão de Inquérito, o Partido Socialista acusou este Governo de ter feito novos contratos swaps. E o Governo foi chamado para explicar que não eram novos, eram apenas esta transferência, este mesmo swap que o senhor fala, que estava associado ao financiamento e que o Governo não faz novo, era o mesmo, apenas foi transferido. Essa discussão foi feita à exaustão na Comissão de Inquérito, ouvindo os autores dos swaps, os bancos envolvidos nos swaps, as administrações das empresas envolvidas nos swaps. E consta do relatório e consta da documentação. E é só por essa razão, e por uma questão de bom senso, que nós vamos votar contra, porque essa discussão já foi feita. Eu digo, quem não conhece os swaps, vai ver o relatório do IGCP. Quem não conhece, tem dúvidas, vai ver o próprio relator da Comissão. Eu não vou aconselhar a fazer isso, por uma questão de honestidade, sei que o Partido Socialista votou contra, sei que o Partido Socialista fez um conjunto de sugestões para alteração do relatório final, e sei que o Partido Socialista não se revê nesse relatório. Portanto, não vou-lhe pedir que leia o relatório. Vou-lhe pedir, ao menos, que leia o relatório do IGCP, da KPMG, que foram da avaliação dos swaps, porque esses o Partido Socialista não pôs em causa. O Partido Socialista não pôs em causa a classificação de tóxicos, menos tóxicos e muito tóxicos do IGCP. Considerou boa. E, portanto, se considerou boa, não tem que perguntar agora qual é a dúvida sobre o swap. Podia, nessa altura, ter atenção. Aliás, o Partido Socialista, se tivesse mínimo de seriedade, tinha feito aquilo que fez com a Ministra das Finanças. Porque no caso do swap da Refer, o Partido Socialista excepcionou esse swap. Disse, não, nós temos dúvidas desse swap, queremos analisá-lo à parte. A Ministra das Finanças foi duas vezes à Comissão explicar o swap da Refer, mas não me lembro do Partido Socialista ter levantado a dúvida do swap do contrato do Poceirão Caia. Levantou agora porquê? Não consigo perceber, mas é o que eu digo. Mas eu acho que nós, nesta Comissão, até por respeito pelo Parlamento, fez uma comissão de inquérito, não teve a visibilidade da do BES, eu passei lá há muito tempo e a matéria ainda por cima era muito mais complexa que a do BES, vamos ser honestos, o SWAPS não é uma matéria que eu percebo a fundo, mas também foi longa, também teve uma série de entidades estrangeiras, quase todos os bancos estrangeiros vieram cá, falamos várias línguas, e portanto o Partido Socialista tinha lá deputados, do que eu considero, aliás, esta comissão era presidida por um deputado do Partido Socialista, um ex-governante do Partido Socialista, e, portanto, sobre essa matéria, aconselho talvez, em primeira análise, fazer uma discussão interna, porque o Partido Socialista nessa matéria tinha dos melhores deputados que eu conheço da bancada do Partido Socialista, a presidir um dos melhores deputados do Partido Socialista, e portanto não sei porque é que o Partido Socialista ainda tem dúvidas sobre essa matéria, só por isso é que eu acho que não vale a pena voltarmos à questão. E até para a defesa do Partido Socialista, porque a matéria não é assim tão simples quanto parece.
Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que fui referido e fui aconselhado a ir ver o relatório, eu que até era membro dessa comissão de inquérito e que participei em algumas reuniões e que acompanhei, de certa forma, o processo, queria dizer aos seus deputados que apliquem o conselho que me estão a dar a mim, porque as fichas técnicas dos contratos swap assumidos pela par pública na sequência da transferência do financiamento da ELOS, aquilo que lá aparece é uma perda potencial de 15 milhões de euros. E isto, se para algum deputado isto possa significar pouco, eu fico preocupado. Se para algum deputado isto significa que em 2 anos passámos de perdas potenciais de 15 para 150 milhões,
é pouco. Assinar o contrato
em 2 anos...
Por favor, o PCP não sei como é que foi resolver.
Deputado, deixem-me
só. Portanto, isto significa das duas uma. Isto significa das duas uma. Isto significa que... Isto significa que das duas uma. Ou o contrato swap era de tal maneira especulativo e lesivo para o Estado que passou de 15 para 150 milhões de euros perdas potenciais, que até me parece difícil de acreditar. Ou então... Pá, eu não fiz isso. Quando o CDS estava a intervir. Estava calado a ouvir com paciência. Agora agradeço que tenham a mesma paciência que
eu. Deputado, criem condições para o deputado Bruno Dias terminar.
Portanto, quem faz de virgens ofendidas quando é interrompida, às vezes, devia ter em conta as ofensas que sofre. A segunda hipótese é que a ficha técnica deste contrato swap não tenha sido transmitida à Comissão de Inquérito. Portanto, ou este contrato era mau demais para ser verdade e passou em 2 anos, multiplicou por 10 as perdas potenciais, ou então foi ocultado à Comissão de Inquérito e também é grave. E, portanto, apliquem para vós próprios as recomendações que fazem aos outros e vão lá estudar aquilo que me mandam os outros estudar. Eu estou preocupado com este contrato, mas estou mais preocupado com a contradição entre membros do Governo, uns que dizem que é muito bom manter os contratos para evitar o pagamento das perdas reais, e os outros que dizem que, até confrontados com a opção de se ter arguído, como dizia a consultora Cardigos, que estava no relatório e na documentação da Comissão de Inquérito, que havia condições para arguir do ponto de vista do direito internacional, perdão, do direito no Tribunal de Londres, arguir a nulidade daqueles contratos, que o Estado nunca fez. E em vez de ir para o Tribunal para não pagar, optou por sentar-se à mesa e pagar com desconto. E pagou só 1 mil milhões de euros. Por isso, se dizem que isto já foi discutido e que não vale a pena voltar ao assunto, então não alterem aquilo que foi dito. E não escamoteiem aquilo que foi dito. Portanto, em relação aos documentos, ao acervo e ao trabalho da Comissão de Inquérito, é só para dizer que a história não foi bem contada. E eu só queria complementar e corrigir alguns elementos e, essencialmente, complementar com outros, que não são menos verdadeiros. E em relação às PPPs, eu queria dizer que, de uma vez por todas, valia a pena ter em conta que, ali naquela tarde do dia 28 de maio de 2010, o que o plenário votou foi um projeto do PSD que que propunha o cancelamento e a suspensão e o cancelamento de... Eu vou ler. Eu vou dizer...
Votado a favor pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, abstenção do PCP...
Aquilo que nós apresentámos foi um projeto que rejeitava o modelo de PPPs e que defendia o investimento público. Eu estou a falar da minha iniciativa, que o PCP apresentou, demonstrando que havia alternativa ao modelo de contratação e de engenharias financeiras que estava subjacente às opções de investimento público. E, portanto, aquilo que eu poderia dizer...
Deputados, não entendi algo.
Aquilo que eu poderia dizer era que o PSD e o CDS são contra os investimentos públicos e a favor das PPPs, tanto mais que estão agora a fazê-las, nos transportes públicos. Aquilo que eu acho que é importante dizer é que há opções do ponto de vista financeiro e opções do ponto de vista económico dos sucessivos governos, que em relação aos contratos swap, uns por uma razão, outros por outra, são passíveis de crítica. E, portanto, quem consegue fazer um debate com seriedade, epá, acho que é bom que o faça, se conseguir.
Sr. Deputado João Paulo, faz favor. Sr. Deputado, falará a seguir. É que já é a segunda intervenção do Sr. Deputado. O Sr. Deputado já há muito tempo me fez sinal, queria intervir. Mas pode prescindir?
Não
prescindo. Eu acho que é uma questão de... Sr. Deputado, se for rápido...
Sr. Presidente, não vou acrescentar muito mais, é só para voltar, depois vou para o... Cristiano, se não te importa, responder aqui ao Bruno, porque eu fui revisitar essa matéria há pouco tempo e tenho, não me lembro do dia de debate, mas tenho a apresentação da iniciativa do CDS para a não assinatura em concreto deste contrato, que foi chumbada. Mas eu queria só acrescentar ao debate e ao partido duas matérias. Nós fizemos... E para corrigir, para tornar claro o que eu disse, a análise que foi feita pelo IGCP, que eu não disse que subscrevia na totalidade, foi um estudo técnico, mas que aceitamos como bom, de classificava um conjunto de swaps. A maioria dos swaps, por exemplo, que estavam feitos com o Banco Santander, 40%, estavam em litígio, e continuaram em litígio. Portanto, as perdas podem sempre acontecer, aquilo que o Bruno diz, bom, afinal continuam a existir perdas. Ninguém disse que não existiam perdas, foi uma tentativa de estancar um conjunto de perdas potenciais que ultrapassavam o razoável. E eu não estou a discutir quem é que fez os contratos. Tê-lo lá feito, na boa fé, mas podia fazer a discussão. Por isso, podemos fazer essa discussão. Já foi feita na Comissão de Inquérito, por uma questão de coerência, não vale a pena voltar. Por outro lado, de facto, em Inglaterra, um conjunto de bancos foram penalizados para clientes não classificados. Estes clientes, nomeadamente este contrato, foi considerado que foi feito por pessoas classificadas, disse SVM, foi dito pelo próprio Banco de Portugal, por todas as entidades que analisaram. E, portanto, todos estes contratos foram considerados à data não ter o grau de toxicidade que existiam num conjunto de outros que foram resgatados com perdas. O Estado pagou, não foi de borla, nem foi para anular. O Estado só disse, podemos perder X, vamos perder só Y. E é isso que fez com que muitos dos contratos ainda hoje estejam a acumular perdas. Mas, aliás, o Partido Socialista defendeu a determinada altura, e o Partido Comunista também, então não se faça o resgate desses swaps, porque se alteraram as circunstâncias, porventura, no final do contrato, eles até vão dar lucro. Esse argumento existiu, com a mesma certeza de quem dizia, não, é melhor anular já. E por isso é que eu acho que discutir os swaps, sem esta seriedade, de que de facto foi uma tentativa de estancar naquele momento, com uma avaliação feita, pelos melhores que havia na altura para fazer, com muita gente, como diz o deputado, dizer, não, nós vimos era alegar, e havia muitos técnicos que diziam, nós vimos alegar interesse público, etc, etc, e anular e resgatar os contratos, isso não foi feito. E por isso é que eu digo que, de facto, essa discussão não faz sentido fazê-la outra vez, e a questão do envolvimento da pessoa em causa também foi feita nessa comissão, é só por essa razão. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo, está inscrito o Sr. Deputado também a seguir Afonso Oliveira. Pretende também que ele fale primeiro ou o Sr. Deputado quer falar já?
Uso da palavra.
Faz favor.
Ainda foi possível adivinhar um pouco o que é que o Sr. Deputado Alamar ali ia dizer. Quanto ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, não consigo adivinhar o que vai dizer a seguir, portanto é preferível usar a palavra neste momento, sem prejuízo da oportunidade de retorquir. Nós conhecemos bem a falta de profissão de fé que o PSC tem em relação à matéria de transportes, porque em matéria de transportes públicos, o Sr. Deputado é deputado do Distrito do Porto, como eu, e recorda certamente que quando se começou a falar do projeto da Metro do Porto, o PSD Porto na altura liderado pelo Dr. Luís Filipe Menezes, que vai ser presidente do PSD, forrou a cidade do Porto com outdoors a dizer que o projeto do Metro do Porto era um projeto de papel, que nunca iria ser colocado no terreno. O projeto do Metro do Porto é dos projetos de maior sucesso na área metropolitana do Porto e do país em termos de mobilidade. A forma como o PSD e o CDS também tentam diabolizar... Eu já lá chegarei, Sr. Deputado, tenha calma. Eu sei que o senhor está nervoso. Aliás, a sua intervenção e a intervenção do deputado Amaral não esconderam o nervosismo que esta matéria, o incómodo que esta matéria causa à maioria. O discurso foi feito numa fuga para a frente, saindo da matéria de swap para a matéria do TGV. Aliás, convém puxar a cassete toda atrás e recordar que quem apresentou o projeto do TGV de alta velocidade ao país foi um governo de coligação PSC-CDS em 2003, presidido pelo Dr. Durão Barroso, do PI deitado. Portanto, a memória também tem que ser, não pode ser seletiva a memória, também tem que ser a toda largura, em toda amplitude. Portanto, nós também estamos disponíveis e interessados, se quiserem marcar um debate sobre alta velocidade, estamos perfeitamente disponíveis e interessados em fazê-lo. Neste momento, não vamos deixar cair que esse debate, que o debate de hoje caia na matéria que mais vos interessa, mas sim na questão que moveu o Partido Socialista a apresentar este requerimento. Em primeiro lugar, dizer que a eventual culpa de Sérgio Monteiro neste negócio não prescreve com o fim dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Portanto, acho que estamos todos de acordo. Em segundo lugar, todos os especialistas da área financeira reconhecem que todos os swaps, aliás, o Sr. Deputado também disse-o subtilmente, porque não podia dizê-lo em todo o comprimento, mas disse subtilmente que todos os swaps são especulativos. Porque os swaps... Não disse porque se dissesse, era um erro político. Eu estou a dizer que disse subtilmente, pronto. Se o dissesse em todo o cumprimento, seria um erro político. Todos os swaps são especulativos, porque trabalham com... estão associados à evolução dos mercados, à evolução futura dos mercados. Há uma especulação. Agora, se os swaps... Há swaps com maior toxicidade e swaps com menos. A questão é que os senhores... Foi conveniente ao PSD e ao CDS, à maioria e ao Governo, separar os swaps bons e os swaps maus. Porque, do lado dos swaps bons, colocaram os swaps da responsabilidade da doutora Maria Luísa Albuquerque e do doutor Sérgio Monteiro. E esses só consideraram que eram os swaps bons. Os swaps maus foram aqueles swaps que foram decididos pelo doutor Juvenal Peneda e pelo doutor Braga Lino. Portanto, foi uma matéria política que o PSD, um caminho, uma saída que o PSD encontrou para separar os swaps dos bons dos maus e assim manter alguns membros do governo e demitir outros membros do governo. Aqui a questão em concreto é a seguinte. O contrato de financiamento foi de 690 milhões de euros. O contrato que é de 690 milhões de euros são um somatório, representa um somatório de várias linhas de crédito. Uma dessas linhas de crédito, de 87 milhões de euros, não passou para a par pública. Ficou no consórcio Elos. Este é o dado novo, o dado recente. Vou repetir. Dos 690 milhões de euros contratados ao sindicato bancário, uma das linhas de crédito, de 87 milhões de euros, por despacho conjunto dos secretários de Estado da época, Maria Luísa Albuquerque e Sérgio Monteiro, ficou no consórcio Elos, não transitou para a par pública. Contudo, esta matéria que não está explicada, impõe explicação e é grave, o swap associado a essa linha de crédito passou para o Estado. A linha de crédito ficou na consórcio Elos. O swap associado passou para o Estado. Isto é grave. Grave, a não ser que haja uma explicação razoável para isto. E por isso é que nós apresentamos um requerimento, com base neste dado novo, que aliás foi o mote da notícia, para que o Sr. Secretário de Estado de Transportes, Dr. Sérgio Monteiro, venha aqui ao Parlamento prestar esclarecimentos. E eu acho que qualquer cidadão lá fora, neste momento, perante as notícias que vieram a público, exigem que o Sr. Secretário de Estado dê mais esclarecimentos do que aqueles que fez num comunicado, que enviou esse órgão de comunicação social. Foi muito invasivo. Aliás, percebe-se o incómodo e o nervosismo que isto está a causar no Secretário de Estado, na maioria e no Governo.
Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó Sr. Deputado João Paulo Correia, não há aqui nenhum nervosismo. Há uma discussão de uma matéria que até parece que estamos a discutir já a matéria em si. Estamos a discutir o requerimento. Aliás, a profundidade da matéria já foi muito discutida. A senhora deputada Ana Paula Vitorino pode ter muito para explicar sobre isso, melhor que eu. E a senhora deputada... Sim, mas digo eu... Mas posso, Sr. Presidente, posso continuar?
Sr. Deputado, continuemos com a intervenção, depois ele dar-lhe a palavra.
Eu estou a dizer, e repito, se for necessário repito, Sra. Deputada, é que o Sr. Deputado João Paulo Correia acabou aqui de dizer uma coisa que é, deixe-me dizer-lhe, não sei como é que é dizer isto, mas uma falta de rigor, para ser assim muito simpático consigo, uma falta de rigor, porque é impossível eu poder dizer que qualquer contrato de swap é especulativo, porque a natureza do contrato de swap não é. A natureza normal de um contrato simples é evitar, é fazer uma cobertura de taxa de juro. Já que disse que é uma coisa que não faz sentido, eu vou lhe dizer. Portanto, o que se passa é assim, quando faço uma cobertura de uma taxa de juro de um contrato qualquer pessoa pode fazê-lo, pretende salvaguardar o risco de subir a taxa de juros. É isso que acontece. E, portanto, nem todos os contratos têm componentes complexas ou especulativas. O que... Está bem, ele disse aqui... Muito bem. O Sr. Presidente, deixe-me só terminar, senão assim é difícil. Portanto, ao contrário...
Se os deputados permitem...
Ao contrário do que aconteceu na Comissão de Inquérito, em que todos os deputados do PS, do PSD, todos os partidos, perceberam isto perfeitamente, nem sequer disseram nada do que acabou de dizer agora aqui, perceberam isto perfeitamente, e foi nesta base que se trabalhou. E, portanto, eu há um bocado, quando fiz referência, não há nenhuma referência à deputada Ana Paula Vitorino, especificamente, o que eu digo é que todos os membros do governo anterior do Partido Socialista é que podiam explicar melhor porque os contratos foram feitos. Portanto, essa explicação pode obtê-la de quem esteve a gerir a empresa de transportes. Se eram tão maus assim, e se a explicação que o Sr. Deputado aqui acabou de dizer, dizendo que todos os contratos são especulativos, então por que raio, desculpa a expressão, porque é que há de haver contratos swap na sua lógica, não na minha, há de haver contratos swap associados a financiamento? Uma segunda nota para dizer o seguinte, Sr. Presidente, e é o seguinte... No comunicado que o Governo emitiu recentemente, é dito, e se me permite, Sr. Presidente, muito rapidamente, só dizia o seguinte. A Sra. Secretária de Estado, na altura que foi à Comissão de Parlamentar de Inquérito, disse, e eu vou repetir, a par pública precisava de financiamento porque tinha um contrato relacionado com ações da EDP que se venciam... Não, peço desculpa, não é aqui... Não. No dia 25 de junho de 2013, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao contrato de swap, diz a senhora Secretária de Estado na altura, o caso da par pública é conhecido e foi já explicado no Parlamento. Existia um pacote de financiamento que estava preparado para o projeto de alta velocidade, que entretanto, pelas razões que todos conhecemos, não avançou, e apesar da existência desse swap dentro desse pacote, o custo de financiamento associado, como vinha de trás, de condições de mercado muito mais favoráveis do que aquelas que agora existem, resultou para a par pública num custo de financiamento muito melhor do que aquele que conseguiria se fosse contratar o mesmo montante noutras circunstâncias. Ou seja, a decisão que foi tomada na altura... foi tendo em conta o interesse público, é o que foi dito para a Sra. Secretária de Estado e foi voltado a ser dito agora, neste momento, em função do financiamento. Portanto, e isto foi analisado, este contrato foi dito também na Comissão de Inquérito, pelo GCP e até foi enviado ao Tribunal de Contas, inclusivamente. Portanto, os contratos que tinham caráter complexo ou especulativo ou alguma toxicidade, como gosta de dizer o deputado Helder Amaral, e é verdade em muitos casos, foram cancelados. E ao contrário, e agora termino, Sr. Presidente, e termino só para dizer o seguinte... O que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de dizer aqui, também inicialmente, em relação, fazendo referência à minha afirmação, é evidente quando eu vejo que há uma perda, e se a perda for efetiva, é mau, não estou sequer a defender isso. O que digo é uma coisa muito simples, Sr. Deputado Bruno Dias, já que teve na Comissão de Inquérito, devia ter esta consciência. Quando há uma perda potencial de um contrato, é porque a taxa de juro, em muitos casos, desceu e o financiamento está a pagar um custo menor. E, portanto, não tem que haver um prejuízo global para o Estado. Sabe disto. E, portanto, o facto de haver 15 milhões de euros ou 20 milhões de euros de perda, se o contrato não é necessariamente mau para o Estado, a forma como o salvaguardou. Portanto, e termino, Sr. Presidente. Sr. Presidente, termino.
Senhores deputados, deixem-me terminar, mas eu também lhe pedia que sintetizássemos a discussão, senão...
Eu concordo inteiramente.
Já estamos a ir à matéria de fundo, quando estamos a discutir o requerimento.
Se não houvesse referências ao metro do Porto e aos comentários que eu fiz, eu nem fazia uma segunda intervenção. E, portanto, eu acho que deve acabar aqui a intervenção de toda a gente, julgo eu, já está mais que discutido. E, portanto, Sr. Presidente, é isto que tenho para dizer. Obrigado.
Senhores deputados, eu não sei se vi para aí tantos sinais, se alguém se inscreveu ou se... Pronto, terminada esta apreciação do requerimento, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, se o Estado foi rejeitado o requerimento, com os votos contra PSD, CDS e com os votos a favor PS, PCP. Passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 275 do Governo aprova o novo Estatuto de Estradas da Rede Rodoviária. Dou a palavra ao Sr. Relator João Paulo Correia, Sr. Juro.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei do Governo tem como objetivo atualizar o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Existe, portanto, a proteção das estradas da Rede Rodoviária Nacional e as atividades associadas à conservação dessas estradas estão reguladas por normativos muito dispersos, muitos deles desatualizados, e, portanto, esta atualização acaba por conjugar e atualizar essas normas que regulam o Estatuto, portanto, as estradas da Rede Rodoviária Nacional. O Governo, com a revisão deste Estatuto, com a atualização deste Estatuto, também pretende salvaguardar a articulação entre todos os agentes, assente em duas dimensões, o uso público viário da infraestrutura rodoviária e o uso privativo do domínio público. Pretende também, com a atualização do Estatuto, proteger a infraestrutura rodoviária e sua utilização, potenciando a exploração da infraestrutura como um ativo. Regulamenta também as condições que possibilitam o uso do domínio público rodoviário por entidades terceiras, definindo obrigações para os gestores das infraestruturas não rodoviárias ou equipamentos instalados na zona da estrada. Regula também o enquadramento para a publicidade colocada ao longo das estradas que integram a Rede Rodoviária Nacional. Clarifica as competências dos principais intervenientes públicos, neste caso Estradas de Portugal, Instituto de Mobilidade e Transportes, e também de assinalar que está prevista a figura dos acordos de gestão a celebrar entre a administração rodoviária e os municípios, ou entre a administração rodoviária ou outras e outras entidades públicas, relativos a determinados troços da estrada que atravessam sedes de concelho ou centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia. Resumidamente, é este o corpo da proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República. Nas conclusões, propõe-se que esta iniciativa inclui exposição de motivos e obedece ao formulário correspondente a uma proposta de lei e que está em condições de ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Obrigado.
Está apresentado o relatório sobre a proposta de lei.
Sr. Presidente.
Alguém está a pedir inscrição? Faz favor, então.
Só para cumprimentar o Sr. Deputado, o trabalho é meritório e é a matéria que vamos discutir logo à tarde. Eu ainda vou ler, vou-me suportar muito no relatório, porque a matéria é técnica, tem algumas nuances do ponto de vista pessoal que preciso de resolver. Se juntamente isso lemos o relatório da Associação Nacional de Municípios, que diz coisa em alguns aspectos diversa, mas de qualquer maneira é só para felicitar o Sr. Deputado e dizer que guardamos a nossa posição, obviamente, para uma discussão que teremos daqui a umas horinhas.
Deputada Carina Oliveira, faz favor.
Sim, era no mesmo sentido, Sr. Presidente, só para felicitar o relator deste trabalho, que está completo e factual, e a discussão que teremos hoje à tarde certamente irá trazer também muita da matéria que está contida neste novo Estatuto das Estradas Nacionais e, portanto, a clarificação de todos os intervenientes, e era saudável que conseguíssemos encontrar aqui pontos de entendimento para trabalhar uma matéria que, de facto, merece a atenção do Parlamento. É mais política que técnica, a clarificação de todos os agentes e aquilo que pode ser feito sobre o domínio público daquilo que é uma rede rodoviária nacional e, portanto, acho que nesse aspecto temos uma responsabilidade acrescida de conseguir trazer um diploma que se perpetue também para aquilo que nós queremos para a rede rodoviária nacional.
Senhores deputados, votemos então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 6, fixação das redações finais relativas às seguintes iniciativas. É o projeto de resolução 936 e o projeto de resolução 1208. Alguma intervenção relativamente a esta matéria? Concordam com... Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Presidente, é só dar nota de que, no que diz respeito à proposta da alteração do título, nós acolhemos a proposta. Em relação à questão prévia que aqui é colocada sobre a necessidade da produção de um único texto, entendemos que não é relevante, nem iria acrescentar face ao texto em questão e ao objeto do mesmo.
Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ele apresenta-se por si próprio e de um modo muito sintético, ou seja, nós tivemos um corte de 51 comboios na linha entre Lisboa e Cascais e nós achamos pertinente e relevante que se debata em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas, através da audição do Presidente do Conselho de Administração da CP, os motivos que levaram a essa decisão e quais são os planos futuros, no sentido de se esta decisão é permanente e se vai manter. Dá-se a feliz, digamos, não tanto coincidência, porque acredito que terá sido uma decisão pensada, do próprio Presidente da CP ter vindo a público dizer que estava muito disponível para vir cá esclarecer este assunto e, portanto, é nesse sentido que nós também apresentamos este requerimento e agradecemos a disponibilidade da maioria para que ele tenha sido discutido já.
Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar nota de que a nossa anuência para a discussão do requerimento nestes termos é porque, dado o tema e a urgência em relação à busca de informação de algo que obviamente tem influxo e relevância para a vida de muitos cidadãos, pensamos nós que não faria sentido estar a atrasar esta discussão. Até porque, como disse o deputado Rui Paulo Figueiredo, houve disponibilidade logo voluntária por parte do Presidente da CP, no sentido de dar os esclarecimentos necessários em relação à decisão que foi tomada e em relação aos parâmetros que a conduziram e àquilo que estará subjacente naquilo que seja a operação futura na linha de Cascais. E por isso iremos acompanhar o requerimento, também entendemos que é importante que hajam os esclarecimentos devidos.